Isto aqui das mulheres. Senhores deputados, vamos começar os nossos trabalhos. Temos uma agenda que, apesar de tudo, não é tão pequena assim. Bom dia a todos, então, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu queria começar por dar nota à... aos senhores deputados e aos senhores deputados que, na semana passada, assim que tive conhecimento da morte do nosso colega João Ataíde, enviei em meu nome e em nome de todos os deputados desta comissão à família um telegrama, apresentando naturalmente as nossas condolências, e queria-vos dar nota disso. Foi uma morte súbita, que penso que necessariamente todos nós lamentamos. Eu fiquei particularmente, na própria véspera, tinha, por acaso, estado à conversa com ele no plenário, antes das sessões, mas enfim, é assim. Queria apenas dar nota à comissão, enviei em meu nome e em nome de todos os colegas desta primeira comissão um telegrama de condolências à família logo no próprio dia. Sr. Deputado João Fernando Negrão.
Sr. Presidente, se me permite, eu, enfim... Revejo-me nas palavras de Vossa Excelência, mas eu tenho uma relação pessoal com o Dr. João Ataíde de há muitos anos. Nós temos um percurso profissional comum. Fomos ambos juízes durante muitos anos, fomos ambos responsáveis pela Polícia Judiciária, eu como Diretor-Geral e ele como Diretor-Geral adjunto no Porto. Eu fui candidato autárquico, ele foi Presidente da Câmara. Entretanto, ele é deputado, foi deputado, eu sou deputado. E, para além disso, ligava-nos pontos comuns de natureza pessoal. E eu não queria deixar aqui de expressar a minha dor quando soube do que aconteceu com o João Ataíde e deixar aqui uma palavra de grande amizade ao João Ataíde e renovar a palavra de grande dor que senti quando soube da sua morte. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. A notícia da morte do deputado João Ataíde é uma notícia de uma enorme violência, de uma que nos causa a todos e a todas, certamente, uma perplexidade e uma dor enormes. E, naturalmente, só temos que estar de acordo com a iniciativa que imediatamente o Sr. Presidente entendeu tomar, em nosso nome. Representa-nos. Queria adicionar apenas a esta palavra também de condolências para com o Partido Socialista uma nota pessoal. O João Ataíde foi meu colega de liceu e foi meu colega de faculdade. Éramos da mesma turma, fomos da mesma turma durante muitos anos e, portanto, unia-nos um companheirismo antigo e, portanto, isso adiciona a esta estupefação uma dor que vem de uma memória de companheirismo pessoal que teve muitos anos e, portanto, queria, enfim, expressar este pesar pessoal também, mas em nome do grupo parlamentar que aqui represento, expressar ao Partido Socialista toda a solidariedade neste momento de dor, certamente, que todos os membros do Partido Socialista certamente têm nesta altura. Muito obrigado.
Senhor Presidente, se me permite também...
Obrigado, Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigada. Eu queria agradecer a iniciativa do Sr. Presidente, na qual me revejo em absoluto, e também no que disse o Sr. Deputado José Manuel Pureza, e também eu tinha uma ligação de há muitos anos, quase desde a infância, com o Dr. João Ataíde, e fiquei profundamente chocada, e em nome também do Grupo Parlamentar do PSD, expressar as nossas mais profundas condolências. Foi uma notícia que, de certeza, que nos entristeceu a todos e é uma perda para esta Comissão, porque era uma pessoa com uma grande competência e com qualidades humanas a todos os níveis que enobreceriam e enriqueceriam esta Comissão. Portanto, todos nós estamos de luto, a família, os amigos, todos nós estamos de luto e estas primeiras palavras para o João Ataíde acho que são mais que merecidas e também não podia deixar de as aqui expressar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, eu queria naturalmente associar-me às suas palavras e à expressão de condolências ao deputado do Partido Socialista. Eu não conhecia pessoalmente o Sr. Deputado João Ataíde até ao início desta legislatura, mas nesta legislatura ele sentava-se aqui, nesta cadeira, e enfim, já tínhamos mantido algumas conversas durante os trabalhos desta comissão, e de facto foi com enorme pesar que tivemos conhecimento desta morte súbita e com a brutalidade que isso tem. E esta é a primeira reunião que fazemos em que ele não está aqui ao meu lado para podermos conversar sobre os trabalhos e sobre aquilo que nos aprover. E, portanto, eu queria manifestar também o meu pesar e consternação por isso e associar mais condolências ao Partido Socialista e, naturalmente, teremos a oportunidade, creio eu, também em plenário de manifestar aos seus familiares. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Joacim Catar Moreira.
Para reforçar as com referências e referir que o senhor de era para mim uma das imagens da empatia e da humanidade que na minha ótica e enquanto quem que ainda se está a ele era homem independentemente de nós não sermos amigos, não é? Enviava-me sucessivamente mensagens, não é? De ânimo. E é uma perda grande.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para me juntar também às suas palavras e, obviamente, fazer chegar e fazer a sentir o voto de pesar do Chega também por esta lamentável situação, não só nas suas palavras também dirigidas à família, como ao Partido Socialista, que sofre mais diretamente, embora toda a Assembleia da República naturalmente o sinta esta perda, conforme foi dito. De facto, era de uma enorme simpatia e empatia pessoal, quer por correligionários políticos, quer por adversários políticos, e isso é algo que define também o caráter e que marca muito a personalidade do João Ataíde. Portanto, juntar-me às suas palavras, a manifestação de pesar, e ao Partido Socialista também, neste momento.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, gostaríamos também de agradecer a iniciativa do Sr. Presidente, e nela nos revemos também, e em especial também as palavras dos vários grupos parlamentares hoje aqui expressas esta manhã, que penso que, assim como depois também em plenário teremos a oportunidade de o fazer, vincam bem o caráter, a dedicação ao serviço público do deputado João Ataíde. Até eu pessoalmente tive a oportunidade de com ele privar, enquanto membro da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, eu por eleição da Assembleia da República, ele então indicado pela Associação Nacional de Municípios, e bem revelador daquilo que era uma pessoa com sentido de humor contagiante, que estava sempre do lado da solução e nunca do lado do problema, e que em vários momentos da sua vida de serviço público, como magistrado, como autarca, como membro do Governo, como deputado à Assembleia da República, e em particular penso que é também justo como deputado desta comissão, em relação à qual talvez fosse das pessoas mais bem preparadas para poder aqui desempenhar as funções, precisamente por este percurso de grande riqueza que cobria praticamente todas as matérias sob a nossa alçada e sobre as quais sempre contribuiu e continuaria a contribuir, não tivesse de forma imprevista, inesperada e chocante sido, enfim, ficarmos privados da sua companhia e do seu convívio. E, portanto, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, endereçando também à família, naturalmente, as condolências sentidas pela surpresa que se abateu sobre nós na passada sexta-feira, agradecemos a todos as manifestações de pesar e esperamos que seja possível estar à altura da responsabilidade de preservar a memória de João Ataíde e também no nosso trabalho parlamentar recordá-lo como um exemplo de dedicação ao serviço público e de dignidade no exercício dessas mesmas funções. Muito obrigado.
Obrigado. Penso que o sentimento é geral e seguramente que para os trabalhos desta Comissão é uma perda grande a saída da a falta que o João Ataíde fará nos trabalhos desta Comissão. Vamos então continuar, iniciar os nossos trabalhos em termos de agenda, começando por, como sabem, foi enviada a esta Comissão um despacho do Sr. Presidente da Assembleia pedindo a aclaração de alguns aspectos relativos ao parecer emitido pela Comissão sobre o Projeto de Lei 144 do Chega. Atendendo à urgência, eu entendi solicitar à Sra. Deputada Relatora do parecer para proceder elaborar o projeto de resposta a essas questões colocadas pelo Sr. Presidente e que, no fundo, são uma espécie de declaração do parecer. E, portanto, dava de imediato a palavra. Agradeço à Sra. Deputada o tempo recorde em que preparou essas respostas e foram distribuídas já para os Srs. Deputados. Eu dou a palavra à Sra. Deputada para fazermos rapidamente aqui o debate sobre a matéria e depois podermos enviar a resposta da Comissão ao Sr. Presidente da Assembleia, como ele solicitou. Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A Comissão votou por unanimidade um parecer que concluía pela manifesta desconformidade constitucional do projeto de lei 144 do Chega e que, pela primeira vez, pelo menos nesta legislatura, omitia a referência habitual ao cumprimento dos requisitos regimentais e constitucionais para a discussão e votação em plenário. Todavia, na parte final da discussão em comissão, quanto a esse ponto específico, entendeu-se que a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias podia omitir a referência ao cumprimento desses requisitos, mas que não lhe cabia, por não estar incluído no seu âmbito de competências, pronunciar-se sobre o agendamento para discussão em plenário. E só por essa razão, depois de ter havido o entendimento unânime sobre a desconformidade constitucional de várias soluções contidas no projeto de lei, só por essa razão se entendeu não dever tal referência ser expressamente introduzida no parecer. Depois disso, o Sr. Presidente da Assembleia da República pediu-nos esclarecimentos adicionais, pediu à Comissão esclarecimentos adicionais sobre duas questões. Primeiro, o Sr. Presidente pergunta se estas dificuldades manifestas são ultrapassáveis no decorrer do processo legislativo e, além disso, pergunta se o projeto de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Nas propostas de resposta que foram distribuídas e que são propositadamente sucintas, considera-se, quanto à primeira questão, que existe naturalmente no decurso de qualquer processo legislativo um elemento de imprevisibilidade que tornaria difícil a resposta ou uma resposta concludente e definitiva a esta questão. Entende-se também que neste projeto de lei há uma especificidade que se prende com o facto de a pena acessória de castração química ocupar um lugar de tal modo central na própria iniciativa legislativa que não parece possível sanar as inconstitucionalidades, a não ser eliminando a proposta de uma pena acessória de castração química, o que naturalmente privaria a própria iniciativa legislativa do seu sentido político, porque olhando quer para a exposição de motivos, quer para as normas propostas, compreendemos de imediato que é a criação dessa pena acessória de castração química que merece mais destaque na iniciativa. E, por isso, a resposta que se propõe relativamente à primeira questão é de que, neste caso, a desconformidade constitucional inerente à previsão de uma pena acessória de castração química não é sanável no decurso do processo legislativo. Permitia-me alertar apenas para o facto de ter chegado, entretanto, parecer da Ordem dos Enfermeiros. Já havia um parecer do Conselho Superior de Magistratura muito enfático na afirmação da existência de desconformidades constitucionais, quer sob o ponto de vista da ofensa ao artigo 25 da Constituição, onde se prevê a integridade pessoal, física e psicológica como direito fundamental, mas também sob o ponto de vista do artigo 30, número 1 da Constituição, na medida em que este projeto de lei cria uma pena acessória, ou pretende criar uma pena acessória, cujos limites temporais não são previstos. Portanto, havia um parecer do Conselho Superior da Magistratura que já enfatizava estas desconformidades constitucionais. Chegou, entretanto, um parecer da Ordem dos Enfermeiros, bastante mais sucinto e com um conteúdo que não é essencialmente técnico-jurídico, aliás, como seria de esperar, mas que conclui propondo a criação de medidas preventivas de reeducação e reintegração que não interfiram com a integridade física e psicológica do indivíduo. Estou a citar. Quanto à segunda pergunta formulada pelo Sr. Presidente da Assembleia da República e que se prende com a questão de saber se o projeto de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário, aquilo que se responde é o que resulta do conteúdo da reunião da primeira comissão e que é perfeitamente confirmável quer através do registro áudio que existe dessa reunião, o entendimento absolutamente unânime sobre a inconstitucionalidade deste projeto de lei, mas também a ideia de que não caberia à primeira comissão pronunciar-se sobre o agendamento para discussão em plenário. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra, então, para fazermos um debate sobre a matéria. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, muito obrigado. Bom dia. Revejo-me nas considerações que foram feitas no quando da elaboração do primeiro parecer sobre esta matéria e também me revejo nas considerações que são feitas neste. Mas tenho uma consideração a fazer acerca da segunda resposta, porque o Sr. Presidente da Assembleia, aliás, a razão do Presidente da Assembleia ter pedido uma aclaração é porque entendeu que havia ali uma resposta relativamente dúbia do facto da Comissão não ter expresso taxativamente a consideração de que, de não constar expressamente do parecer, que a iniciativa não reunia condições para ser discutida em plenário. E por isso pediu a aclaração. Nesta linha B, o Presidente da Assembleia faz uma pergunta taxativa. Pergunta se a Comissão conclui que o mesmo reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. O Presidente da Assembleia faz uma pergunta direta. A resposta à linha B é uma resposta indireta. Eu creio que era vantajoso, para que não haja outro pedido de aclaração, responder diretamente que não reúne. Porque eu creio que é isso que o Sr. Presidente da Assembleia quer que a Comissão responda. E se a Comissão vai responder que só não fez essa consideração por achar que não era uma competência, que o agendamento não lhe competia, é evidente que nós sabemos que o agendamento compete ao Presidente da Assembleia da República, não compete às comissões parlamentares, mas o Presidente da Assembleia pede uma posição taxativa da Comissão sobre esta matéria e eu acho que nós devemos habilitá-lo com isso. E portanto, a resposta, esta linha B, eu sugeriria uma resposta direta, de que não reúne as condições.
Sendo certo, Sr. Deputado, peço desculpa só para melhorar depois o debate, que apesar de tudo está cá dito isso, diz, na quarta linha, diz, apesar de no seu entendimento, o seu da Comissão, os requisitos constitucionais para a discussão em plenário não estarem cumpridos. Isto está cá dito, só que está dito está embrulhado.
Pois, Sr. Presidente, mas eu acho que se deve desembrulhar, porque eu acho que é precisamente, eu acho que o Sr. Presidente da Assembleia não quer respostas embrulhadas, eu acho que ele pede uma resposta desembrulhada e acho que nós devemos dá-la desembrulhada.
Sim, senhor. Mais pedidos de palavra? Sr. Deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria dizer o seguinte sobre isto. O Sr. Deputado António Filipe, e bem, constatou que ficava embrulhada a resposta. Mas a resposta do Partido Socialista é embrulhada porque quer ser embrulhada. Porque não quer ficar com o ónus de não permitir que a castração química de agressores sexuais suba ao plenário. E, portanto, prefere dar uma resposta assim, por alto, para que lá fora ninguém venha a saber o que é que aconteceu. Por isso é que a Sra. Deputada Cláudia Santos teve que enfatizar a unanimidade, porque não quer isso sob os seus ombros, e eu compreendo que não queira, e que o Partido Socialista não queira isto, por vários motivos, não queira isto sob os seus ombros, como acho que nenhum grupo parlamentar quereria. Agora, eu concordo com o Sr. Deputado António Filipe quando diz que tem que haver uma resposta direta, porque é isso que o Sr. Presidente da Assembleia pede. Agora, dizemos que, primeiro, há um despacho de admissão em que o Sr. Presidente diz que só excepcionalmente deve impedir que este tipo de situações possam chegar ao plenário, mas vai admiti-lo. Depois temos, segundo a súmula da Conferência de Líderes passada, uma carta que penso que é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para o Presidente da Assembleia da República, Dr. Ferro Rodrigues, a dizer que não deveria ser admitido a plenário por ser inconstitucional em várias óticas. A Sra. Deputada Cláudia Santos já tinha dito que se admitirmos este projeto, um dia ficamos sem limites sobre o que podemos ou não admitir. E referiu-se, inclusivamente, à pena de morte. Sra. Deputada, a pena de morte está prevista na Constituição como proibida. Em caso algum haverá pena de morte, diz a Constituição. Ora, eu hoje tentei pôr castração química na Constituição, aqui no e nunca diz assim, em caso algum haverá castração química de pedófilos. Não diz. Nós podíamos gostar que dissesse, mas não diz. E, portanto, também diz assim, ninguém será submetido à tortura. Portanto, ninguém será submetido à tortura. Não diz ninguém será submetido à castração química. E isto não é a primeira instância do Tribunal Constitucional, que eu saiba. Acho que não chegámos a esse nível de competência e de análise constitucional.
O que se trata é de uma decisão política. Ou queremos ou não queremos que esta matéria suba a plenário para discussão. Agora, nós podemos dizer que entendemos que é inconstitucional. Muito bem, é um entendimento. Podemos dizer até que viola a dignidade da pessoa humana. É um entendimento. Podemos dizer que viola a proibição de tratamentos cruéis, de penas cruéis e degradantes ou de tortura, etc. É um entendimento. Por exemplo, o artigo 25 da Constituição diz: ninguém pode ser submetido a tortura, nem a tratos ou penas cruéis, degradantes ou desumanos. Podemos entender que viola isto. Podemos. É legítimo. E eu aceito essa discussão. Agora, não vamos é barrar a discussão aqui, dizer nem podemos discutir isto, porque isto é completamente inconstitucional. Isto não é o Tribunal Constitucional. Isto, quer dizer, ou nós temos uma norma que objetivamente afasta a castração química, e não é o caso em Portugal, não creio que haverá muitos constitucionalistas que digam que é absolutamente impensável em Portugal haver castração química, como sabemos que há muitos outros países onde ela existe, com normas muito parecidas à nossa. E, portanto, das duas, uma, Sra. Deputada. Ou Portugal tem esta especificidade incrível, em que a dignidade da pessoa humana não serve para a eutanásia, mas já serve para a castração, ou não serve para o aborto e já serve para a castração, mas temos que chegar a um ponto de entendimento sobre, politicamente, o que é que desejamos. E, portanto, nós abrimos aqui um terrível precedente ao não aceitarmos isto chegar a plenário. É que, a partir de agora, temos aqui uma barreira intermédia, um filtro, uma barragem a dizer o que é que pode subir e o que é que não pode subir. Quando tínhamos uma decisão anterior do Sr. Presidente da Assembleia da República a dizer que só, entendia que só em casos muito excepcionais isso devia acontecer, quando não estivesse de acordo com formalidades, o que penso que não será o caso, mas apenas pela questão constitucional, que não cabe a esta Comissão fazer um juízo definitivo sobre ela, penso eu. Ora, o que ficaremos após este debate é: devemos ou não admitir um projeto que pode ter dúvidas de natureza de interpretação constitucional, que pode ter dúvidas de natureza interpretativa, mas que é eminentemente uma decisão política, como aconteceu em muitos países da Europa e como aconteceu em muitos países do continente americano. Não é nada de extraordinário, com países com normas muito parecidas à nossa, em relação à dignidade da pessoa humana e à proibição da tortura. Portanto, não podemos comparar isto com a questão da pena de morte, quer dizer, é comparar o incomparável. É comparar o incomparável. Também gostava de dizer isto, Sr. Presidente, sem me querer alongar muito, acho muito curioso que o Partido Socialista utilize os pareceres que foram dados pela Ordem dos Enfermeiros e pelo Conselho Superior de Magistratura, quando há uns dias tivemos nesta Câmara a discussão de um projeto de eutanásia que foi negado por todos os pareceres. Todos, não houve um que fosse favorável. E mesmo assim o Partido Socialista aí não se importou. Qual é o problema agora? É a Ordem dos Enfermeiros que é mais importante que o Conselho de Ética, ou que a Ordem dos Médicos, ou que todos os outros organismos que se pronunciaram? Nós podemos dar as voltas a isto que quisermos. Esta é uma norma clara em que estabelece, de facto, como disse a Sra. Deputada, como pena acessória, não como pena principal, como pena acessória, a castração química de pedófilos e de outros agressores sexuais. Pode-se discordar dela politicamente? Pode. Dizer que é totalmente inadmissível face à Constituição e que nem sequer a podemos discutir será alguma coisa muito próxima de um ato de censura. Será alguma coisa muito próxima a um ato de censura. E eu acho que não será muito compreensível. Como acho que não será compreensível termos tido vários projetos de lei cuja constitucionalidade era duvidosa, e eu vou recordar novamente a última sobre a eutanásia, de constitucionalidade duvidosa. Aliás, muitos bons constitucionalistas entendem que pelo facto da vida humana ser inviolável, a eutanásia poderia ser inconstitucional, e nem por isso deixámos de a discutir, e nem por isso deixámos de a analisar, e cada um deu a sua posição política. Portanto, Sr. Presidente, eu compreendi os argumentos, eu estava em viagem no dia em que a Comissão discutiu pela primeira vez este assunto. Eu compreendo os argumentos de natureza jurídica ou constitucional e acho que são discutíveis, compreendo honestamente. Foi assim que aconteceu noutros países do mundo, foi assim que aconteceu em países cuja Constituição e cujas normas são muito próximas da nossa. Compreendo que politicamente haja resistência da Assembleia, completamente, como Chega resiste a outras matérias, é legítimo, é o debate político. O que me vai custar mais a compreender, mas aceitarei naturalmente, é que a Comissão diga que nem sequer podemos discutir isto no plenário, por ser inconstitucional. Tornamos isto uma espécie de primeira instância do Tribunal Constitucional, com parecer vinculativo, e ainda por cima numa matéria em que ninguém se quer vincular muito.
quer tudo mandar para cima do Dr. Ferro Rodrigues e do Presidente da Assembleia, se vai agendar ou não vai agendar. E aí, de facto, como disse o António Filipe, o deputado António Filipe, o que o Presidente da Assembleia quer é uma resposta clara desta Comissão. Portanto, isso não acontece. Não nos parece que haja nenhuma questão jurídica ou constitucional que impeça a castração química de ser discutida em Portugal, como foi em muitos outros países.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para deixar, não que não o tenha feito já em circunstâncias anteriores, de resto, sobre as circunstâncias anteriores, repetir aquilo que aqui disse numa anterior reunião, que era a de que, nesta matéria, como noutras, discutir estas questões sem a presença do autor, compreendendo as limitações de cada um dos deputados, exatamente dos deputados que são deputados únicos representantes de partido, mas que não é muito útil, com a presença dos autores mais útil será, mas deixar só clarificado do nosso ponto de vista o seguinte, Sr. Presidente, uma questão é a de, são três questões diferentes, a primeira, concordarmos ou não com a iniciativa, essa é uma questão, é uma discussão de fundo, é uma discussão que faremos e na qual obviamente o CDS tem posição e a posição é contra a iniciativa em si, isso que fique claro e que não haja dúvidas. Segunda questão é a de saber, a iniciativa é constitucional ou não? É evidente que esta iniciativa, o próprio autor acabou de o dizer, tem, no mínimo, dúvidas de constitucionalidade, no mínimo. E nós achamos que é bastante sustentável a sua inconstitucionalidade, é a opinião para que nos inclinamos, apesar de, enfim, não ter uma análise constitucional profunda e detalhada sobre esta matéria e rever-me um pouco naquilo que vem nos próprios pareceres. Uma terceira questão, e essa terceira questão é, na minha opinião, não só importante como decisiva, é a de saber como é que, perante dúvidas deste tipo, esta Comissão deve proceder. E aí, Sr. Presidente, é que eu acho que esta Comissão servir como uma espécie de mecanismo de travão para que projetos, sempre que haja uma dúvida, por sustentada e séria que seja, de constitucionalidade, não poderem sequer passar daqui, ou seja, não passar de uma primeira fase, eu acho que é uma opção muito errada da parte desta Comissão. Já aqui foi referido um exemplo, eu próprio tinha dito na reunião anterior que, na minha opinião, os diplomas que a Câmara aprovou, na generalidade, sobre a eutanásia são inconstitucionais, e mantenho essa opinião, mas eu já vi outras situações até mais delicadas, Sr. Presidente. Eu já vi uma situação, Sr. Presidente, por exemplo, não o quero chamar ao debate, mas recorda-se seguramente, em que o argumento constitucional era usado para tudo o que eram alterações, inclusivamente do ponto de vista económico e financeiro no país. Havia sempre um argumento de inconstitucionalidade perante uma situação especial e particular que o país vivia. Se nós admitirmos que uma maioria simples nesta Comissão determina o que é constitucional o que não é, e o que não é constitucional, o que nós podemos estar a criar é criar um bloqueio. Um bloqueio que é feito por quê? Por juízes do Tribunal Constitucional, escrutinados, com experiência, eleitos? Não. É feita pela maioria que aqui estiver, na primeira Comissão, num determinado momento. Ou seja, há uma maioria que se inclina e faz uma leitura da Constituição. Portanto, nós passamos a ser uma espécie de Tribunal Constitucional de primeira e última instância, porque se os projetos morrem aqui, não vão sequer a um crivo superior. E eu acho que isso é profundamente errado, deixar nas mãos de uma maioria circunstancial na primeira Comissão a determinação e a leitura final da Constituição da República Portuguesa. E por isso o que eu diria é que mesmo que o parecer constem as dúvidas de constitucionalidade, mesmo que o parecer entenda que a matéria é inconstitucional, deixar subir a plenário e deixar ir até às consequências. É evidente que em plenário eu serei uma das pessoas que direi que acho que esta proposta é inconstitucional, mas não pode esta Comissão passar a substituir-se e a ter um juízo e um escrutínio final em termos de constitucionalidade, onde nós sabemos que as leituras são diferentes, sobretudo em matérias de fronteira, sobretudo em matérias de maior dificuldade. Eu próprio não me sinto nessas condições, nem nessas circunstâncias, para ser uma espécie de juiz do Tribunal Constitucional, em primeira e última instância definitiva, em que eu decido o que é constitucional e o que é que não é constitucional, não dando sequer hipótese a outras crivos e outras instâncias.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É evidente que, relativamente a esta iniciativa em concreto, a posição política do Bloco de Esquerda é de não concordar com ela, de a rejeitar, por razões que são facilmente adivinháveis no que diz respeito ao seu propósito político. Em segundo lugar, olhando para a iniciativa, também nós não temos dúvidas de que, ou melhor, a nossa opinião é clarissimamente no sentido de que esta iniciativa, tal como está formulada, enferma de manifesta inconstitucionalidade. Isto dito, a questão que se coloca é a de saber se a Comissão deve ou não deve ser coerente com aquilo que foi o seu perfil de decisão de casos idênticos no passado. E no passado nem sequer é longínquo. Ao longo de vários momentos, esta Comissão foi confrontada com projetos que, na opinião de vários dos grupos parlamentares, provavelmente da maioria, recordo-me ainda na última legislatura, onde eu estive presente num desses debates, e na opinião da maioria dos grupos parlamentares, havia efetivamente lugar a grandes dúvidas sobre a constitucionalidade. E, no entanto, a Comissão pronunciou-se, e a nosso ver, bem, no sentido de que essa dúvida, esse juízo, esse pré-juízo de inconstitucionalidade na ótica dos grupos de vários grupos parlamentares não devia obstar a que o projeto em causa subisse a plenário para ser discutido e para que aí a crítica política e eventualmente a crítica jurídica fosse aquela que tivesse que ser. Do nosso ponto de vista, a Comissão fará mal se introduzir um desvio relativamente àquilo que foi este seu padrão de decisão no passado. E, portanto, entendemos que não se deve criar um precedente, porque seria, tanto quanto consigo ver, um precedente, não se deve criar um precedente no sentido de a Comissão, enfim, se outorgar direitos de obstar ao agendamento de uma iniciativa, por mais inconstitucional que ela possa parecer e pareça à maioria dos grupos parlamentares. Portanto, o que é a nossa base de opinião nesta matéria é precisamente a de um juízo de coerência da Comissão com aquilo que foi o seu comportamento no passado. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só um ponto prévio, porque há pouco tive novas entrar da sala e não queria deixar de referir relativamente à morte do Sr. Deputado João Ataíde, que acompanha, obviamente, aquilo que foram as diligências do Sr. Presidente e expresso o meu maior pesar a todos os seus colegas e familiares. Relativamente ao ponto aqui em questão, o PAN acompanha aquilo que também já foi expresso pelas restantes forças políticas, no sentido de que, sem prejuízo de ser feita a consideração relativamente à constitucionalidade ou inconstitucionalidade desta iniciativa, que não deve ser, de facto, a Comissão, de alguma forma, a não permitir que ela seja discutida em plenário. Não acompanhamos, obviamente, a questão de fundo que consta do projeto da iniciativa do Sr. Deputado único do Chega, mas, ainda assim, achamos que, de facto, a questão da constitucionalidade do próprio regimento dá resposta relativamente àquilo que se possam ser os próprios pedidos de fiscalização de constitucionalidade. Portanto, no limite, ainda que passasse uma iniciativa desta natureza, seria sempre possível, de alguma forma, cautelarmos aquilo que possa ser a preocupação desta medida, desta proposta, ter que ser feita a verificação da constitucionalidade e, portanto, achamos que a Comissão poderá estar a ir aqui um bocadinho além daquilo que possam ser as suas competências, no sentido em que estarmos, de alguma forma, a impossibilitar que o projeto suba, pode, de facto, limitar e abrir um precedente para o futuro relativamente a outros projetos, que não este, pese embora, e deixamos isso novamente claro, não concordemos com o fundo do teor desta iniciativa.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Joacim de Catar Moreira.
Esta é uma iniciativa. Legislativa que, na minha ótica, ela é uma experiência para outras iniciativas perspectivas que irão ser realizadas e tentadas a meter em discussão por ali fora, com uma índole, na minha ótica, completamente antidemocrática. E que é a risca um deputado único, um partido, insistir numa iniciativa em relação ao qual ele mesmo admite que existe a hipótese de não se enquadrar completamente na Constituição. Eu não me irei por aquela plenário, mas é importantíssimo que em iniciativas iguais a esta a linguagem seja o mais objetiva. Se é considerada inconstitucional, deve estar no parecer exatamente isso, não é? E que, na minha ótica, isto é... é algo que entra na onda do populismo e que nem sequer vai resolver o que se propõe.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ouvindo com atenção e tendo analisado o assunto e ouvindo com muita atenção as intervenções anteriores, o que nos parece aqui é que há uma destrinça grande entre o que é uma análise jurídica tucur e uma análise política sobre as iniciativas que vêm e que são trazidas a esta comissão. Isto é o Parlamento. Portanto, não estamos num tribunal, não estamos numa universidade e atendendo a isso e vendo também ao precedente, porque do ponto de vista jurídico é evidente que qualquer, eu penso que a análise do diploma em apreço não resiste a qualquer leitura transversal, não é? Portanto, com meridiana atenção. Parece-me manifestamente inconstitucional, parece-me que manifestamente ofende os princípios pelos quais se norteiam a nossa ordem jurídica. Porém, estava aqui a ver outro projeto e queria aqui, que se calhar é capaz de ser importante, que foi o projeto de lei número 978 da anterior legislatura, que criou os juízes de violência doméstica, que são juízes de competência especializada, que são manifestamente inconstitucionais, que vêm na senda dos tribunais plenários, não é? Portanto, que foram expressamente proibidos a seguir ao 25 de Abril, e que que é uma coisa que também fere muito a minha sensibilidade enquanto jurista, nem pensar em admitir uns tribunais de competência especializada no âmbito da responsabilidade criminal, portanto no âmbito de julgar matéria criminal, e o que foi proferido nesse parecer foi, e vou ler só para relembrar, que face ao exposto, portanto é, e nada havendo a obstar, de parecer esta comissão, que o projeto de lei tal reúne os requisitos regimentais, na senda de resto do que disse a senhora deputada Cláudia, para ser discutido e votado em plenário, sem prejuízo do expendido supra sobre a matéria da constitucionalidade. Porque, efetivamente, a questão da matéria da constitucionalidade, depois aqui, tem a vertente jurídica, mas há também a perspectiva política. E se em iniciativas anteriores não foi esta comissão que vetou que qualquer diploma fosse decidido em plenário, deve efetivamente, e também não sendo esta a competência, não se tendo entendido até agora que era esta a competência da Comissão, efetivamente deve ser o PAR e a Conferência de Líderes a decidir sobre o agendamento ou não desta matéria, porque em situações anteriores e análogas, em que também havia clara ofensa à constitucionalidade do nosso ordenamento jurídico, foi assim que foi aqui decidido. Portanto, também não me parece bem estar agora a criar um precedente em sentido oposto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Eu, antes de iniciar uma segunda ronda, porque já tenho vários pedidos, queria, em primeiro lugar, também, enquanto deputado, participar, dar a minha opinião neste debate, e queria também lembrar aos senhores deputados que os dois candidatos a juízes do Tribunal Constitucional estão já no Parlamento a aguardar, e, portanto, pedia que, sem coartar aqui o debate, nós tentássemos ser céleres. Eu queria dar a minha opinião só para dizer o seguinte. Eu, das várias opiniões que ouvi agora, penso que, em alguma medida, estamos a elaborar, alguns dos intervenientes estão a elaborar num erro, que é assumir, a partir do princípio que cabe a esta Comissão, assumir as dores do agendamento ou do não agendamento. E isso não é verdade. Não assumamos as dores do agendamento ou não agendamento, isso não é connosco, nem com nenhuma comissão. O que esta comissão, o regimento é muito claro, dizendo que o agendamento é competência do PAR ouvida a Conferência de Líderes, a título indicativo. E, portanto, o PAR faz-nos perguntas diretas. E eu acho que a resposta a nós, o que nos cabe é dizer se achamos que os requisitos de constitucionalidade estão preenchidos ou não estão preenchidos. Se depois, ainda assim, a Conferência de Líderes entender dar um parecer favorável ao agendamento e o PAR entender seguir esse parecer favorável, é competência dele, não é esta Comissão. Já ouvi aqui dizer que esta Comissão veta ou deixava de vetar um agendamento. Quer dizer, isso são, com toda a franqueza, em minha opinião, como deputado, como colega de todos os que estão à volta desta mesa, é absolutamente contrário a isso. No dia em que as comissões decidissem do agendamento ou não agendamento dos diplomas para plenário, as comissões não estavam a preencher o seu objetivo regimental de discussão técnica e de debate técnico e político das matérias, estavam a decidir matérias que são da competência regimental do PAR, ouvida à Conferência de Líderes, que é o órgão político máximo desta Casa, onde todos nós estamos representados através das nossas direções parlamentares. E, portanto, com toda a franqueza, eu revejo-me no parecer da senhora deputada Cláudia Santos, percebo as objeções, digamos assim, de clareza colocadas pelo senhor deputado António Filipe, até, para ganhar tempo, até sugeriria, em minha opinião, mas é a minha opinião pessoal apenas, que o último parágrafo dissesse, no que respeita ao esclarecimento solicitado em B, é entendimento da Comissão que, do ponto de vista constitucional, o projeto de lei não reúne os requisitos para a subida a plenário, pese embora entender que a decisão sobre o agendamento para discussão em plenário não lhe cabe nas suas competências, mas sim ao PAR ouvido à Conferência de Líderes, de acordo com o artigo 59 do Regimento, razão pela qual se optou por não incluir essa menção expressa no parecer. E deixar isto com toda a clareza para que não fiquem dúvidas que esta Comissão veta ou deixa de vetar o que seria sempre uma intromissão em competências alheias que não são competências da própria Comissão. O que esta Comissão tem no foro das suas competências é analisar, discutir e tomar uma posição sobre o cumprimento ou incumprimento das questões, das matérias de constitucionalidade nos diplomas que nos são presentes. E sobre essa matéria nós devemos ser claros. Sobre a outra devemos também com clareza dizer que não é a nós que compete decidir, é a quem de direito. Senhor Deputado António Filipe, peço desculpa, eu tinha antes ainda a Sra. Deputada Cláudia Santos, já tinha pedido antes, pois tem o Sr. Deputado António Filipe e o Sr. Deputado Inês Sousa Real. Eu vou dar uma volta, se for caso disso. Eu pedi era que fôssemos sucintos. Sr. Deputado António Filipe, peço desculpa.
Eu não sei, como a Sra. Deputada Cláudia Santos é a autora do parecer, não sei se não querá ficar para o fim, mas...
Mas é que ficar para o fim, ela já está no fim da primeira ronda. No fundo é isso, Sr. Deputado. Sr. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista concorda com a proposta de alteração que fez relativamente à segunda pergunta, que é ainda mais enfática do que aquela que tinha sido proposta, portanto, nenhuma objeção, aceitámo-la. Eu queria apenas dizer que parte desta discussão foi e teve lugar como se não existisse o artigo 120, número 1 do Regimento da Assembleia da República, ou seja, é evidente que a Comissão ou a Assembleia não são o Tribunal Constitucional, mas o artigo 120, número 1 do Regimento da Assembleia diz expressamente que não são admitidos projetos e propostas de lei ou propostas de alteração que infrinjam a Constituição ou os princípios nela consignados. Não são aceitos, não são admitidos, é o que diz o Regimento da Assembleia da República. Por outro lado, queria muito brevemente fazer um pequeno esclarecimento relativamente a alguns pontos que o Sr. Deputado, representante único do Chega, trouxe a este debate. O Sr. Deputado parece ter mudado de perspectiva porque, felizmente, não repetiu aqui hoje aquilo que tinha dito em plenário quando afirmou que estava nas tintas para a Constituição. Hoje não o repetiu, mas... Também não foi suficientemente assertivo ou enfático na rejeição das desconformidades constitucionais manifestas que existem neste projeto de lei. O Sr. Deputado faltou ao debate na primeira comissão e hoje trouxe-nos aqui inverdades e insinuações, que é, aliás, uma prática que se vem tornando mais ou menos recorrente. Quanto às inverdades, eu queria lhe perguntar diretamente, Sr. Deputado, quais são os países europeus com constituições parecidas com a nossa que admitem a castração química coativa? É que na exposição de motivos do projeto de lei, com aquilo que me parece uma manifesta desonestidade intelectual, apresentam-se países como a França, sugerindo que admitem a castração química, quando isso não é verdade. Não admitem. Exigem o consentimento para um tratamento que é um tratamento que pressupõe alguma prescrição hormonal. Mas não há castração. A Polónia e a Rússia não têm constituições parecidas com as nossas. Não têm. Aquilo que o Sr. Deputado disse, e agora está a tentar fugir à inverdade manifesta do que argumentou, mas aquilo que eu pedia era, de facto, que o Sr. Deputado concretizasse a afirmação que fez, que existem muitos países na Europa com constituições semelhantes à nossa que admitem a castração química coativa. Relativamente às insinuações que fez, disse que era do interesse, o grupo parlamentar do Partido Socialista tinha interesses que não concretizou em que este projeto de lei não fosse agendado para plenário. Interesses políticos e outros que insinuou, mas não concretizou. E, portanto, eu pergunto-lhe diretamente que interesses são esses. Porque a verdade é que o único que não tem interesse político em que este projeto de lei seja agendado para plenário é o Sr. Deputado. O PS teria todo o interesse político em que este projeto de lei fosse agendado para plenário, porque, perdoar-me a expressão, sobretudo num assunto como este, este projeto de lei não tem ponta por onde se lhe pegue. E, portanto, teríamos a oportunidade para, em plenário, mostrar a espécie de trabalho parlamentar que o Sr. Deputado aqui nos trouxe. O Sr. Deputado descriminaliza o abuso sexual de menores dependentes, pelo menos entre os 16 e os 18 anos. Bem, não só é verdade, como até o polígrafo da SIC já o confirmou, mas antes disso e com mais relevância, o parecer do Conselho Superior da Magistratura, com muito mais relevância. Por outro lado, muito antes do polígrafo, Conselho Superior da Magistratura e com muito mais relevância. Agora, há um aspecto sobre o qual também gostava muito de o ouvir, porque o senhor deputado tem um currículo relativamente estimável enquanto penalista. E, portanto, a minha pergunta é, como é que o senhor deputado quer discutir em plenário um projeto de lei que prevê a castração química como pena acessória e não como medida de segurança, sendo que o pressuposto é a especial censurabilidade ou perversidade? Ou seja, como é que pretende tratar pedófilos, que em princípio, como bem saberá, caberão num conceito de inimputabilidade porque se trata de uma parafilia ou de uma doença? Portanto, a grande pergunta é, como é que o senhor deputado quer tratar inimputáveis através de uma pena acessória de castração química? Ou seja, o único que teria interesse político em que o projeto de lei não fosse agendado para plenário era o senhor deputado, porque evitar-se-ia esse embaraço. Não vou utilizar a sua palavra preferida, começa por V, mas iríamos evitar-lhe o embaraço de ter que defender este projeto de lei em plenário. Aquilo que nos move, senhor deputado, não são interesses políticos, são interesses institucionais de proteção da credibilidade de uma instituição que o senhor deputado se tem empenhado em aviltar, mas que nós respeitamos muitíssimo, que é a Assembleia da República.
Bem, eu renovo o meu pedido de alguma capacidade de síntese. Vou dar a primeira palavra à senhora deputada Isabel Moreira, porque ainda não interveio, e depois ao senhor deputado António Filipe, à senhora deputada Inês Sousa Real, ao senhor deputado André Ventura, ao senhor deputado Tamo Correia. Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para reforçar aqui um ponto que me parece importante, que foi, ao longo das intervenções dos vários deputados e deputadas, espantou-me um pouco a autoadmissão em que algumas das intervenções me parecem incorrer quando dizem que esta comissão não deve ser uma espécie de primeira instância do Tribunal Constitucional. E parece-me que os senhores deputados e as senhoras deputadas parecem querer dizer com isso que a Comissão como que não tem competência para dar parecer relativamente a questões de constitucionalidade. Ora, como o senhor Presidente clarificou e bem, uma coisa é ter competência para decidir se o projeto de lei, por mais aviltante que ele seja, e é evidente que ele é, o facto de não se dizer na Constituição claramente não é proibida a castração química de abusadores sexuais de menores, porque obviamente a pedofilia é uma parafilia, o autor do projeto de lei nem sequer sabe isso, é evidente que é uma inconstitucionalidade flagrante, também não está dito na Constituição, é proibido cortar cordas vocais às pessoas que cometam o crime tal, e nós sabemos que isso seria inconstitucional. Pronto, não vale a pena chegarmos a um ponto do ridículo para discutir normas destas. Agora, uma coisa é não decidir a comissão do agendamento ou não em plenário, o Sr. Presidente já clarificou isso bem. Outra coisa é um discurso de autoadmissão da primeira comissão para fazer pareceres sobre a constitucionalidade ou a não constitucionalidade das leis. E isso está claro, apesar de ainda não estar aprovado o regimento interno da primeira comissão, o documento aprovado pela Conferência dos Presidentes das Comissões Parlamentares na reunião de 11 de dezembro de 2019 diz claramente que compete a esta Comissão dar parecer sobre questões de interpretação da Constituição. É para isso que nós estamos cá. E, portanto, é uma função nobre que sempre existiu nesta Comissão, sempre o fizemos com a melhor qualidade que conseguimos e, portanto, parece-me que é importante fazer este ponto de ordem que não é ser primeira instância de Tribunal Constitucional nenhum, exercer uma função que sempre esteve entregue à primeira Comissão, que é emitir pareceres sobre a constitucionalidade de leis para que depois as instâncias próprias possam tomar a decisão que o Sr. Presidente tão bem ilustrou. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado. Eu só pronuncio agora porque não me pronunciei sobre uma questão que foi aqui debatida, que tem a ver com a legitimidade desta Comissão para emitir pareceres relativos à admissibilidade de iniciativas em plenário. Bom, eu quero lembrar o seguinte, e aliás isso foi de certa forma aflorado do debate que tivemos na última reunião sobre esta questão. A defesa da Constituição não é um exclusivo do Tribunal Constitucional. Compete a todos os órgãos de soberania velar pelo cumprimento da Constituição, pelo cumprimento dos valores constitucionais. E, desde logo, isso pode ser feito e deve ser feito a nível da admissibilidade de iniciativas. O Presidente da Assembleia da República tem toda a legitimidade para não admitir iniciativas que considere que violam valores constitucionais fundamentais. Sendo que todos nós sabemos que essa faculdade não é utilizada perante dúvidas de constitucionalidade. E muitas vezes, Presidente da Assembleia da República, mesmo Presidentes da Assembleia da República do passado que tinham formação jurídica, eles próprios mesmo, valentes dessa formação jurídica e assinalando nas respectivas notas de admissibilidade as suas dúvidas, considerando que estaríamos perante dúvidas, deixaria correr o processo legislativo. Ora bem, a mesma coisa não deve acontecer, do nosso ponto de vista, quando não haja margem para dúvidas relativamente à inconstitucionalidade de iniciativas, tendo em conta o caráter essencial dos valores que essas iniciativas poderiam vir a ferir. E aí o Presidente da Assembleia da República pode e deve exercer a sua faculdade de não admitir iniciativas. Ora bem, admitimos que nem todos, como é evidente, nem todos os Presidentes da Assembleia da República têm que ter formação jurídica e, nesse caso, existe uma Comissão de Assuntos Constitucionais que podem habilitar, podem e devem, porque está nas suas competências, habilitar o Presidente da Assembleia da República a ter um juízo de constitucionalidade sobre as iniciativas, o que obviamente não poderá deixar de ter consequências relativamente à sua admissibilidade para a discussão a plenário. Eu quero dizer que eu creio que a proposta que o Sr. Presidente fez relativamente ao último parágrafo do parecer tem a nossa inteira concordância. Portanto, como a Sra. Deputada Cláudia Santos também já exprimiu a sua, eu quero acrescentar aqui a concordância do Grupo Parlamentar do PCP relativamente à formulação que o Sr. Presidente propôs há pouco. Agora, eu creio que quando estamos perante iniciativas que não dão margem para dúvidas relativamente à sua inconstitucionalidade, e creio que todos os pareceres recebidos nesta Comissão, já foi aqui referido do Conselho Superior da Magistratura, mas não é o único, todos os pareceres recebidos nesta Comissão não deixam qualquer margem para dúvidas, eu creio que esta Comissão deve ser clara relativamente ao seu parecer, no sentido que esta iniciativa não reúne as condições constitucionais para ser discutida em plenário. Porque senão, nós, enfim, sentamos muito nas questões penais, mas eu pergunto se aparecer um projeto de lei que acabe com a autonomia das regiões autónomas, e que dissolva os órgãos de governo próprio das regiões e considere que as regiões autónomas passam a ser governadas exclusivamente a partir de Lisboa, se faz algum sentido que essa iniciativa pudesse vir a ser discutida em plenário. Ou se aparecer aqui um projeto de lei que acabe com a forma republicana de governo e que atribua a chefia de Estado ao herdeiro da coroa, se faz algum sentido que essa iniciativa possa ser discutida em plenário. E, portanto, eu creio que também aqui já em matéria penal, estamos perante uma iniciativa que não oferece qualquer margem para dúvidas relativamente à violação de um princípio fundamental como é a dignidade da pessoa humana. E, nesse sentido, eu creio que mal andaria esta Comissão se tivesse hesitações relativamente àquilo que é o seu dever relativamente à salvaguarda da Constituição, porque não estamos perante dúvidas, estamos perante uma iniciativa que não oferece margem para dúvidas a ninguém, a não ser aos proponentes, porque obviamente, politicamente, lhes interessa suscitar essa dúvida, enfim, porque é do seu interesse político. Agora, eu creio que esta Comissão não se deve prender a isso, e deve assumir que se há quem esteja nas tintas para a Constituição, não deve ser esse o caso da Comissão de Assuntos Constitucionais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começar por referir que concordamos com a sugestão de formulação de texto apresentada pelo Sr. Presidente e deixar claro, talvez não tenha ficado da última intervenção, que para o PAN é fundamental que o parecer espelhe as dúvidas relativamente à constitucionalidade que esta matéria nos levanta. Desde logo que, apesar daquilo que possa ser a preocupação legítima do proponente relativamente a medidas que possam de alguma forma mitigar aquilo que é a reincidência em caso de abuso sexual de menor, a própria lei deve dar resposta a essa questão por via daquilo que é o afastamento e das medidas preventivas da liberdade, portanto, havendo uma resposta necessária para esse efeito. Também, em alguma medida, há uma, nesta proposta a preocupação com a questão do aumento das penas. E, mais uma vez, o próprio Conselho Superior de Magistratura também vem aqui alertar para problemas de desproporcionalidade desta própria medida. Não quer dizer com esta análise que não estejamos todos preocupados com aquilo que vem trazer aqui a debate, porque efetivamente estamos, e isso é importante que fique claro. Agora, a forma como concretiza e materializa, e não podemos deixar de chamar aqui à colação a Convenção Europeia para os Direitos Humanos, ninguém pode ser, de facto, submetido a penas ou medidas que possam ser degradantes para o ser humano, e nesse sentido esta proposta faz-nos levantar as tais questões de constitucionalidade. Concordamos não só então com a formulação que aqui foi proposta, no sentido de facto relativamente à proposta em concreto da pena acessória, porque em relação às restantes, quer do aumento das penas e revisitar-se o quadro penal, quer relativamente à restante matéria, relativamente à questão da proteção de menores, ressalvada o problema da restrição da idade que já aqui foi invocado e bem, levanta-nos de facto aqui problemas de constitucionalidade que no limite teriam que ser objeto de um processo de fiscalização sucessiva, tal como prevê o próprio regimento no seu artigo 4º, e, portanto, achamos que deve ficar claro no parecer da Comissão todas estas dúvidas, indo ao encontro da formulação que foi então proposta.
Obrigado, Senhora Deputada. Sr. Deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, eu gostava de voltar a frisar que no próprio despacho de admissão do PAR, o primeiro, é referido que, apesar das dúvidas, entende que não deve ser bloqueado o acesso ao plenário e diz que só em casos muito específicos que isso deve acontecer, e o próprio Presidente da Assembleia da República deixa essa caracterização. Não se percebe porque é que agora pede qualquer acréscimo para solidificar uma eventual posição para impedir que este projeto chegue ao plenário. Mas eu gostava de dizer aqui duas coisas sobre isto. Três. Senhora Deputada Cláudia Santos, a pedofilia não é necessariamente ligado ao conceito de inimputabilidade. E desculpe dizer-lhe isto, mas não sou eu que lhe digo, é o Supremo Tribunal de Justiça, que eu acho que merece algum respeito. Ora, para que a senhora deputada possa confirmar e não diga que fui eu que lhe disse, peço-lhe que veja o acordo no Tribunal de Justiça do Supremo de 18 de abril de 2007. Veja o que é que se diz sobre a parafilia, sobre a pedofilia, e no fim, senhora deputada, conclui o Supremo Tribunal assim. Conclui o Supremo Tribunal assim. O coletivo afirma e conclui que o arguido, apesar disso, agiu de modo voluntário, livre e consciente, bem sabendo que a sua conduta era proibida, não detectando consequentemente nele qualquer anomalia que o tornasse incapaz, no momento da prática do ato, de avaliar a ilicitude e de se determinar de acordo com essa avaliação. Supremo Tribunal de Justiça, senhor deputado, não é André Ventura, Supremo Tribunal de Justiça. A não ser que o senhor deputado também ache que isto também não vale nada. Não sei o que ache isso. Se achar, já é outra coisa. Supremo Tribunal de Justiça. Se quiser, hoje à tarde envio-lhe vários com a mesma linguagem para que possa ler e vai ver que pedofilia e inimputabilidade, senhora deputada, não estão ligados de maneira nenhuma. E é até grave que diga que pedofilia e inimputabilidade estão ligados. Porque significa que não deve haver sanção criminal para a pedofilia. E deve haver apenas medidas de segurança e não sanções de natureza criminal, ou seja, de natureza punitiva. Graças a Deus temos o Supremo Tribunal de Justiça, que já deixou isso claro há muito tempo. Mas queria-lhe também dizer outra coisa, Sra. Deputada. Não sabe que a Constituição da Europa e que sistemas da Europa têm castração química e defendem a dignidade da pessoa humana? Vou-lhe dar o exemplo da Polónia. Polónia, que a Sra. Deputada até defendeu que devia estar na União Europeia. Portanto, até deve gostar da Polónia. Sim. Diz assim, Sra. Deputada, a Constituição polaca. Eu hoje tenho aqui muita documentação, depois posso-lhe fazer chegar tudo se quiser. Diz assim. No preâmbulo, Sra. Deputada, nem sequer é lá para o meio, é logo no início. Diz-se assim, que todas as normas se apliquem no respeito à dignidade inerente da pessoa humana, a obrigação de solidariedade com os outros e respeito por estes princípios, como alicerces inabaláveis da República da Polónia. E vá-se ver que há castração química obrigatória na Polónia. É uma coisa extraordinária. É uma coisa, de facto, extraordinária. Deve haver muita gente enganada sobre o que é a dignidade da pessoa humana, sobre o que são os princípios fundamentais do Estado de Direito. Portanto, Sra. Deputada, sobre direito comparado, Não é certamente esse o momento para falarmos sobre isso. E sobre direito português, pedofilia e inimputabilidade? Também não, porque aparentemente temos já vasta jurisprudência sobre isso. Agora, Sr. Presidente, o que acontece aqui e o que vamos ter aqui em termos de decisão é isto. Vamos ter, é evidente que o PAR é que decide se no final o projeto sobe ou não ao plenário. É soberano sobre isso e decidirá sobre isso. Não é inocente, e todos aqui o sabemos, porque é que pede novamente o esclarecimento a esta Câmara, porque ele já tinha esse parecer, ele já tinha essas dúvidas ele próprio.
Ele não pede o parecer para reforçar as suas dúvidas. Ele pede o parecer porque ele quer uma resposta sobre se isto é ou não conforme à Constituição para poder subir. Nós podemos dar aqui a volta que quisermos, mas o que esta Comissão vai dizer é que entende que não é conforme à Constituição. E o Sr. Presidente provavelmente dirá, como não é conforme à Constituição, eu não vou admitir. Quando tivemos muitos outros casos, e aliás o PSD referiu aqui um deles, com imensas dúvidas de constitucionalidade, que subiram ao plenário. E, portanto, vai ficar a ideia no ar de uma espécie de arbitrariedade decisória, em que uns sobem e outros não. Sr. Presidente, eu sei que tem a sua posição própria sobre a eutanásia, mas reconhecerá que há muitas dúvidas de constitucionalidade, imensas, aliás, de reputados constitucionalistas. Houve vários pareceres a dizer que era inconstitucional. O que é que esta Comissão fez? Houve pareceres de Conselho de Ética, pareceres de juristas a falar, sim, sim, vários, não ouviu nenhum constitucionalista falar sobre...
Eu estava a pedir que não se desviasse da... Não, senhora, se agora estamos a discutir a eutanásia, então é que não saímos daqui.
Se a senhora deputada não ouviu nenhum constitucionalista falar sobre a inviolabilidade da vida humana e a questão da eutanásia, é porque não esteve muito atenta, mas isso é outra questão. E o que aconteceu? Subiu ao plenário, foi discutido, foi analisado, portanto... causam-me certa estupefação criarmos aqui, eu compreendo o que o Sr. Presidente diz, a decisão final será do Sr. Presidente da Assembleia Pública, mas evidentemente que ele quer o parecer para fundamentar aquilo que, na sua decisão, será de permitir ou não permitir. E, portanto, o que eu acho que deve ficar veiculado no parecer, se me permite a sugestão, é que, não obstante as dúvidas de constitucionalidade que, aparentemente, uma grande maioria reconhecida tem, isso é legítimo, a mesma Primeira Comissão deixa... e sublinha, claro, que isso não impede a medida de, tal como aconteceu noutros momentos, subir ao plenário. Porque houve muitas outras em que estas dúvidas se verificaram e a decisão, à mesma, subiu ao plenário. E eu queria só dizer, o Sr. António Filipe disse, de facto, que o que é que faremos quando chegar aqui uma proposta a dizer que mudamos a forma republicana de governo? Ou quando acabar com a autonomia das regiões autónomas? Eu já dei dois exemplos há pouco de... normas cuja interpretação não oferece dúvidas. É o caso da pena de morte. Em caso algum haverá pena de morte, diz a Constituição. Portanto, não faz sentido emitir um projeto quando a questão diz em caso algum. Ora, a senhora deputada Isabel Moreira tem razão também. Nunca se diz que em caso algum ninguém cortará as cordas vocais a ninguém. Mas a verdade é que temos outros exemplos de países com normas próximas onde há castração química. Portanto, há pelo menos dúvida sobre a interpretação. Não é uma certeza jurídica. Não está consolidado. Não há nenhum... que ninguém aqui que possa dizer, eu tenho 100% de certeza que isto viola a norma constitucional. E quando é assim, eu acho que a questão torna-se transversal do direito para a política, e na política deverá ser decidida no plenário, e depois, com os mecanismos que, aliás, a senhora deputada do PAN referiu, para a fiscalização da norma de ser constitucional ou inconstitucional. Terminando só dizendo isto, Sr. Deputado, não estava a dizer que o Partido Socialista tem interesse nenhum. Não, se eu quisesse dizer, dizia. Já sabe que se eu quisesse dizer, dizia. Não tenho nenhum problema com isso, Sr. Deputado. O que quero dizer é isto. O Partido Socialista, vou repetir para ouvir bem, o Partido Socialista não quer ficar com o ónus, de impedir que a castração química de pedófilos suba ao plenário. Quer mais claro que isto? Se quiser mais claro, eu repito. Isto é clareza absoluta.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Tamo Correia.
Sr. Presidente, eu começaria por, enfim, em primeiro lugar, ao pouco quando lhe fiz sinal, não tinha diretamente a ver com este assunto, mas só pela simples razão de como me inscrevi logo e estava já a decorrer o debate sobre esta matéria, não fiz uma referência, gostaria obviamente de ter feito, porque fiquei obviamente tão naturalmente e obviamente chocado, como todos os nossos colegas da Comissão, com o falecimento do nosso colega João Ataíde, com quem aqui ainda na última reunião tivemos uma troca de impressões inteligente, interessante, como um homem profundamente conhecedor das questões da justiça que era, e, portanto, queria também deixar esta palavra em nome do CDS e esta homenagem e este tributo. Dito isto, dizer em relação a isto, Sr. Presidente, que a mim me parece que o facto de estarmos a discutir isto, já não sei se pela segunda, se pela terceira vez, com este impacto e com esta relevância, me levam a uma primeira conclusão, que é a de que a lucidez, a razoabilidade e a moderação em política são fatores muito importantes e muito interessantes. Ou seja, aquilo que poderia ser uma discussão normal e simples está transformada por ação, em larga maioria, do Partido Socialista, num bicho de sete cabeças, do qual aparentemente não conseguimos sair e que já envolve a Comissão, o relatório, a Conferência de Líderes, o Presidente da Assembleia, está tudo envolvido, sendo que todas estas maiorias correspondem e todas estas, com exceção de Vossa Excelência, Sr. Presidente, correspondem a um mesmo partido, num enorme bicho de sete cabeças, que não tem que ser, na minha opinião. Há um projeto em que esta Comissão tem dúvidas de constitucionalidade. Há um projeto que a esmagadora maioria dos partidos são contra. De resto, além do partido proponente, eu ainda não vi nenhum partido que fosse a favor desta matéria, que, à semelhança de muitos outros projetos, pode ser discutido, vai a plenário, será com toda a probabilidade rejeitado, mas rejeitado com base num debate argumentativo, onde todos os argumentos estarão em cima da mesa, os argumentos de fundo, aquilo que estamos aqui a discutir, as comparações com outros países, os argumentos constitucionais, os argumentos de eficácia da medida, que são aqueles que, se calhar, a mim, mais me movem contra. Portanto, seriam todos discutidos e tudo se passaria com a maior normalidade. Estamos a fazer uma enorme discussão, na minha opinião, irrazoável em relação a esta mesma matéria. E com exemplos que para mim não colhem de maneira nenhuma, Sr. Presidente. Retomo o exemplo do Sr. Deputado António Filipe. Em primeiro lugar, os exemplos que escolhe são exemplos de limites materiais. Portanto, logo à partida, estamos numa questão que já de si é diferente, não é? A forma de regime ou as regiões autónomas seriam sempre matérias contidas em limites materiais. Mas vamos imaginar que um partido propunha mudar a forma de regime. Bom, esta Comissão diria que é inconstitucional, a Constituição não o permite, ainda assim subiria a plenário. Acredita o Sr. Deputado António Filipe que, porque a primeira Comissão não travou, amanhã acordaria com o rei? É disso que está à espera? Ou seja, a primeira Comissão não barrou e, portanto, o Sr. Deputado António Filipe, uma bela manhã, acorda e está numa monarquia e encontra um rei e todo o protocolo régio, etc., por aí fora. Não, porque ainda plenário, acho que não havia problema nenhum de existir em plenário. Acho que não há problema nenhum em haver de discutir em plenário. E discutido em plenário, o Sr. Deputado seria normalmente chumbado. Mas vamos imaginar que era aprovado. Sabe o que é que estava a acontecer, Sr. Deputado António Filipe? Tinha mudado democraticamente o sentido maioritário do país. E tendo mudado democraticamente o sentido maioritário do país, sabe o que é que acontecia, Sr. Deputado? Se fosse aprovado, precisava de 2/3. Mesmo assim, não mudava porque era limite material de revisão. Havendo esses 2/3 ao Tribunal, o Tribunal Constitucional chumbava. E provavelmente o que o senhor teria era uma mudança constitucional. Mas a mudança constitucional pode acontecer. Se houver uma nova maioria no plenário que queira outra solução, pode acontecer. Tem é que ter a tal maioria de 2/3 e neste caso até teria que ter uma dupla revisão. Porque teria primeiro que rever a Constituição e depois então fazer avançar esse projeto. Portanto, não pode haver nunca limite a uma discussão em plenário destas mesmas matérias, na minha opinião. E quando o Sr. Presidente nos diz que não compete esta Comissão, eu sei o que é que aconteceu na Conferência de Líderes. Na Conferência de Líderes, a ideia com que eu fiquei, Sr. Presidente, é que o Presidente da Assembleia, perante esta dúvida, passa a bola para a Comissão, passa a expressão. E, portanto, a Comissão diga lá se é constitucional, se não é constitucional, e acho eu, posso estar enganado, eu não me substituo ao Sr. Presidente da Assembleia da República, mas acho eu que ele decidirá o agendamento ou não em função do que esta Comissão disser. E, portanto, se esta Comissão disser assim, olha, nós achamos que é inconstitucional, mas o Sr. Presidente é que decide, o que é que se está à espera que ele decida? Digo eu, pergunto eu. Parece-me bastante evidente. E aí, inclusivamente, justiça seja feita, este argumento que eu tenho aqui usado, de que uma maioria circunstancial nesta Comissão não deve obstar a uma subida a plenário, que era o que aconteceria neste caso, é um argumento que não é exclusivamente meu. O Sr. Deputado José Manuel Pereira disse-o aqui e, desse ponto de vista, estamos de acordo e estivemos de acordo em termos de Conferência de Líderes. E, portanto, o que eu acho que esta Comissão deve dizer é que existem sérias dúvidas de constitucionalidade, mas que, no entanto, considera que, como é a prática desta Comissão, deve subir a plenário.
Sr. Deputado, obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Sandra Cunha, e depois vamos ter que passar a uma votação, enfim.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria aqui reforçar algumas questões. Não nos parece que, efetivamente, aquela primeira parte da adenda que nos chegou, que corresponda exatamente à realidade. Os projetos, independentemente do seu objetivo central, podem sempre ser alterados durante o processo legislativo. E, portanto, não é o que ali é dito. Evidentemente, e reforçar mais uma vez, que o Bloco de Esquerda partilha da opinião geral em relação a este objeto deste projeto, e não concorda, evidentemente, com este projeto, com esta solução proposta pelo Chega. E também partilha das dúvidas, aliás, temos todas as condições para dizer que, na nossa opinião, na opinião do Bloco de Esquerda, este projeto de lei fere a Constituição. No entanto, a questão que aqui se coloca é, de facto, a questão que já aqui foi levantada pelo Sr. Deputado José Manuel Pereza, que referiu o risco de isto abrir, de facto, um precedente. Abre o precedente porque esta comissão, nós não nos vamos enganar, e com todo o respeito pelas avaliações e pelas decisões jurídicas, são decisões com uma perspectiva e com uma posição político-partidária. E isto abre a hipótese e a possibilidade de que maiorias absolutas tenham a decisão e decidam sobre que projetos é que sobem ou não ao plenário. Isto é perigoso, parece-me a mim, e parece, na nossa opinião, que é algo perigoso. Para além daquilo que também já aqui foi dito, de que já houve outros projetos, foi referido o projeto do Bloco de Esquerda e bem, já houve outros, não foi o único, que no próprio parecer referiam também estas dúvidas sobre a Constituição, sobre a constitucionalidade, e que subiram na mesma plenário. Aliás, eu até vou ler aqui este último ponto, que precisamente relativo ao projeto que foi referido. O parecer desta comissão, que foi aprovado por unanimidade, diz: face ao exposto e nada havendo a obstar, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que o projeto de lei 978 reúne os requisitos regimentais para ser discutido e votado em plenário, sem prejuízo do expendido supra sobre a matéria de constitucionalidade. Portanto, é feita essa referência, não é impedido que seja discutida em plenário, porque efetivamente não deve ser essa a competência desta comissão, precisamente por causa deste risco de qualquer maioria absoluta impede projetos de subirem a plenário.
Obrigado, Sra. Deputada. Bom, Srs. Deputados, nós temos que passar à votação e, portanto, eu começava por perguntar à Sra. Deputada Sandra Cunha se aquilo que acabou de ler devo entender como uma proposta oral de conclusão. Porque posso pôr essa proposta à votação se alguém propuser.
Sim, parece-me que é uma solução, pelo menos se cumpre aquilo que já foi feito no passado.
Só para entender, que é para depois colocar como deve ser as questões à votação. Portanto, a sua sugestão seria que o parágrafo final, em substituição do parágrafo que foi apresentado pela Sra. Deputada Cláudia Santos, seria uma alternativa, não seria aquele último parágrafo, seria esse, adaptado, pois tinha que se ver apenas o português, que é para bater certo com o resto. Portanto, no fundo é essa a proposta. Temos aqui uma proposta de alteração. Sr. Deputado Camónica Quintela, eu pedia para passarmos à votação.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, eu ia precisamente sugerir que se fosse invocado também esta situação e situações anteriores em que foi decidido desta maneira, desta forma, sendo que, como já foi referido, depois em...
Vamos lá ver, só para explicar à Sra. Deputada Cláudia Santos, que agora perguntou. Nós temos um projeto de parecer, temos de passar à votação. Podem aparecer propostas de alteração à conclusão, digamos. No fundo, isto aqui nem é bem um parecer, é respostas. Propostas de alteração ao texto. Caso em que nós votaremos em alternativa. Aquela que for aprovada é aquela que ficará no texto a enviar ao par. Ponto final. Por isso é que eu perguntei se as considerações que fizeram são meras considerações ou se concretizam numa proposta de alteração de redação. Agora, eu próprio adiantei também uma proposta de redação, que mantenho pessoalmente, não tem que ver com... É a minha opinião pessoal apenas, eu acho que isto não é a questão de dar um parecer político, é, do meu ponto de vista, é responder às perguntas do par. E eu reitero, e acho que a Comissão resvalou em boa medida para considerações temerárias. Até ouvi aqui dizer que a Comissão tomava, que as decisões soberanas sobre o agendamento são tomadas pelo plenário. Se alguém não concordar, uma qualquer, disse agora a senhora deputada Sandra Cunha, permita-me apenas que faça esta nota, que uma qualquer maioria absoluta pode impedir. Já é assim pelo regimento. A ordem do dia fixada pode ser recorrida para plenário. Nunca aconteceu, felizmente, haver uma maioria absoluta, e houve várias neste país, haver uma maioria absoluta que impusesse uma ordem do dia à la carte. Agora, que essa possibilidade, que a ordem do dia fixada pelo Presidente ouvida, a Conferência de Líderes, é recorrível para plenário, é sim, senhor. E o plenário, esse sim, é soberano e toma decisão se retira ou se acrescenta coisas à ordem do dia. O plenário é soberano. Quem propõe, quem toma a decisão é o par e o plenário, se alguém recorrer, é soberano. Se ninguém recorrer, fica com a decisão do par. É assim regimentalmente e sempre foi, não percebo porque é que há de, as pessoas vão ter medo de aplicar o regimento e de seguir o regimento. Sra. Deputada Cláudia Santos, só para...
Muito obrigada,
Sra. Presidente. Autora da proposta para a gente
a
poder passar à votação.
A minha dúvida é exclusivamente sobre a metodologia. Há uma proposta que foi distribuída aos senhores deputados com bastante antecedência para que pudessem tomar uma decisão sobre o seu sentido de voto. Depois... Há uma outra proposta feita pelo Sr. Presidente que nos pareceu adequada e relativamente à qual já manifestámos a nossa anuência, uma proposta absolutamente clara que correspondia a um texto escrito que leu. E eu suponho que não se pretende agora que na fase final da discussão do assunto, com uma proposta que não está vertida em texto, que não foi objeto de discussão e de apreciação, ela seja agora votada. Quer dizer, metodologicamente parece-me incompreensível.
Senhora Deputada, com o devido respeito, senhores Deputados, com o devido respeito, a proposta foi formulada exatamente nos mesmos termos em que eu formulei a minha, ou seja, foi lida. Ponto. Eu também não distribuí nada, li uma proposta. E a senhora Deputada Sandra Cunha também leu, por isso é que eu lhe perguntei, tenho a obrigação de lhe perguntar se essa sua leitura corresponde a uma proposta de alteração ou não. Se a senhora deputada diz que sim, eu tenho que a pôr à votação, nos mesmos termos que ponho a outra. E, portanto, seguindo as regras, e eu pedi agora que, seguindo as regras, eu tenho que pôr as propostas de alteração à votação primeiro e depois, se não forem votadas, põe-se o texto que foi distribuído. Pela ordem de entrada, se concordarem, eu ia ler a proposta de alteração, de redação para o último parágrafo. A senhora deputada Sandra Cunha, eu pedi-lhe que depois fizesse também a leitura antes da votação, se fosse caso disso. E se o senhor deputado André Ventura diz que também tem uma proposta de redação, eu peço que então redijam e que as digam oralmente, porque não temos tempo para interromper a sessão para distribuir, e depois de lido oralmente passávamos à votação. Se concordassem, seguíamos esta metodologia. O Sr. Deputado António Filipe está a olhar para mim, pergunto só se...
Percebo, mas o Sr. Presidente tinha feito uma proposta.
As propostas de alteração, como sabem, são votadas primeiro...
Mas eu
percebi
que tinha sido aceito pela Sra. Deputada Cláudia Santos, pareceu-me.
Sr. Deputado, foi, mas quem tem que aceitar ou não aceitar é a Comissão. Ou não é,
não,
assim?
Mas
o Sr. Presidente, o Sr. Deputado está a inferir que a Sra. Deputada aceita incluir isso no seu texto original.
Foi que eu ouvi, nesse caso é submetido à votação.
Exatamente. Sim, senhor. Mas farei assim, o que não quer dizer que outras propostas de alteração não devam ser votadas também. Porque tem qualquer proposta de alteração que dê entrada, eu tenho que pôr à votação. E, portanto, a ser assim, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para um ponto de clarificação. Eu parece-me que o que estamos a votar é, ainda que sucinto e sintético, um parecer. E sendo um parecer, submete-se à votação o parecer apresentado pela relatora. Se a relatora concede na introdução de alterações nos termos em que foi formulado, o que se deve votar é o parecer. Não sendo uma iniciativa legislativa, não há votação de propostas de alteração, uma vez que não estamos a votar aditamentos, supressões ou o que seja. Portanto, não se aplicam as regras de votação de iniciativas legislativas, mas antes as de votações de pareceres, que é o que se trata. Há um parecer apresentado pela senhora relatora, que concorda com a proposta submetida e os acrescentos que o Sr. Presidente formulou, e por sugerir que esta seja votada. Se for aprovada, está prejudicada, se não for votada. Então, nesse caso, a Comissão terá que deliberar posteriormente.
Sr. Deputado Carlos Peixoto, e depois...
Oh, Sr. Presidente, procurando ser construtivo, é evidente que a Sra. Deputada Relatora pode concordar com as alterações introduzidas, ou as sugestões introduzidas pelo Sr. Presidente na proposta que fez. Mas eu teria outra, que eu penso que é útil que se ouça. É aproveitando a conclusão que está na linha, o último parágrafo do parecer da Sra. Deputada, eu talvez sugerisse que se dissesse o seguinte. A Comissão entendeu por unanimidade, no parecer, que o parecer não deveria conter nas conclusões a menção habitual ao cumprimento dos requisitos constitucionais, tal como já aconteceu no relatório do projeto tal, aquele que falámos dos tribunais de violência doméstica, e na parte final, quando se fala da decisão sobre o agendamento para a discussão plenária, não cabe nas competências da Comissão, mas sim nas competências do Presidente da Assembleia da República. Portanto, no fim, é acrescentar um inciso final, dizendo, mas sim nas competências do Presidente da Assembleia da República. E, portanto, eu acho que esta sugestão, no fundo, representa a súmula e a síntese de tudo aquilo que foi aqui dito. E, portanto, Sr. Presidente, é outra proposta que eu acho que é mitigada e é útil.
Sra. Deputada Cláudia Santos, cabe-lhe a si dizer qual é a versão que quer pôr à votação, pois se não for aprovada, passaremos a versões alternativas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A nossa proposta com a sugestão de correção para a tornar mais enfática, feita pelo Sr. Presidente, parece-nos muito adequada e é essa que pretendemos sujeitar à votação.
Pronto, eu vou fazer assim, pergunto só ao Sr. Deputado Telmo Correia se tem que ver com o processo.
Não, era na sequência para concordar com o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que ele disse há pouco, mas já está ultrapassada a questão, e portanto devemos votar de facto aquilo que é proposto.
Assim faremos, Srs. Deputados, e agradeço a vossa colaboração. Eu vou então apenas ler o texto que a Sra. Deputada diz que aceita que seja colocado no texto original. Se ele for aprovado, o resto fica prejudicado. Se não for, passamos depois a ver alternativas de redação. Seria, portanto, o último parágrafo do texto que foi distribuído aos Srs. Deputados dizer, no que respeita ao esclarecimento solicitado em B, o esclarecimento solicitado pelo PAR em B, é entendimento da Comissão que, do ponto de vista constitucional, o projeto de lei não preenche os requisitos para a subida a plenário, pese embora entender que a decisão sobre o agendamento para discussão em plenário não cabe nas suas competências, mas sim ao PAR, ouvida à Conferência de Líderes, entre parênteses, conforme artigo 59 do RAR, razão pela qual se optou por não incluir essa menção expressa no parecer. Portanto, com esta redação do último parágrafo, eu vou pôr à votação o texto que foi distribuído, apenas com a substituição do parágrafo que foi distribuído por esta redação que acabei de ler. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado com os votos favoráveis do Partido Socialista, do PCP e da Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, com o voto contra do Bloco de Esquerda, do CDS e do Sr. Deputado André, do Chega, e com a abstenção do Partido Social Democrata. Obrigado, Srs. Deputados. Eu peço aos serviços para incluírem esta redação no texto e para ser enviado ao PAR com a indicação das votações. Vai também para o PAR com a indicação das votações. Srs. Deputados, não vamos interromper a reunião. Eu peço apenas que aguardem 2 minutos para eu ir buscar os senhores candidatos para serem ouvidos, para prosseguirmos a nossa reunião.